O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais. Está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Hoje, sexta-feira, 23 de abril de 2021. Comigo aqui no programa hoje, apresentar quem está fazendo o programa do Blog do Torcedor no Ar nesta sexta-feira. Muito boa noite, meu amigo Pedro Alves. Tranquilo, Pedrinho?
Tudo certo, Frank. Sextou, né? Finalmente a sexta-feira aí, o último dia da semana. Mas pra gente não é o último dia da semana não, porque tem muito futebol no sábado e no domingo e também na segunda, mas hoje a gente vai abordar muito sobre esse final de semana intenso de futebol, de bola rolando para as equipes de Pernambuco.
Na verdade a gente divide, né, o trabalho na semana e no fim de semana. Então, para quem trabalha com esportes, né, em geral, o fim de semana é mais trabalhoso ainda, né?
Exatamente.
Realmente é para quem gosta, porque é muito trabalho. O trabalho aumenta no fim de semana, sem dúvida alguma. E quem gosta de trabalhar muito no fim de semana é ele, meu amigo Davi Saboia. Boa noite, Davi.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes e internautas que estão ligados aqui no Blog Torcedor no Ar. Como sempre, né, companheiro? É aquele negócio, soldado no quartel tem que estar pronto para serviço, né? E eu nem lembro mais qual foi o último final de semana que meu chefe me deu de folga. Nem lembro.
Cobrança ao
bom,
vivo?
Seria esse agora, né? Mas depois dessa piadinha, tá cancelado. Eu vou comunicar já aí a troca, porque depois dessa não tem como não mexer nessa escala da Vissa Boia.
Vamos embora, companheiro.
Vamos embora então, para a gente ler o que vai ser destaque, as manchetes do programa de hoje. Isso, o que esperar do Sport com o técnico Humberto Louser? Hélio dos Anjos garante foco do Náutico contra Afogados e também contra o Sport. O Santa tenta mostrar evolução contra o 7 de setembro, domingo, no Arruda. E mais, quem avança para as finais da Copa do Nordeste 2021, os dois jogos amanhã. E além disso, Pedrinho, também chamar o pessoal para participar com a gente do programa, né? Isso pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal, o pessoal já participando bastante, dá boa noite aqui a todo mundo, daqui a pouco eu começo a ler algumas mensagens, e também pelo nosso querido painel interativo.
Exatamente, Marcos, convidar a todos os nossos ouvintes, internautas, a participarem do Blog do Torcedor no Ar, aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal e também pelo YouTube da Rádio Jornal, mandar palpites de qual será o placar, quais serão os placares dos jogos do final de semana, o que é que você acha, expectativa para o jogo, sua opinião, perguntas, enfim, de um modo geral, mande aqui a sua mensagem que a gente vai ler ao longo do programa.
Já tem um pessoal participando aqui, o Roberto Pellegrini, direto de Nice, na França. Muito boa noite para você, né?
Alô,
já
esse,
mais
viu?
Avançado horário,
qualidade,
né? Quase,
né?
Já de madrugada aí na França.
É a
então,
rádio.
Muito obrigado.
Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo, né?
Verdade, Roberto Pellegrini, grande abraço para você, direto da França. O Ricardo aqui com a gente também, Gilson Silva, boa noite Gilson. Humberto Louser é um grande técnico, acredito no seu trabalho. Vamos destrinchar um pouquinho o que esperar do Sport com o Humberto Louser já já no programa. E o Benjamin Souza também dizendo que o Louser vai fazer história no programa. O pessoal já se empolgando com o novo técnico do Sport Clube do Recife. Mas antes disso, vamos dar uma passadinha no que está sendo notícia no nosso querido Blog do Torcedor, que é feito por também pelo Davi Saboia, Pedrinho também às vezes posta lá no nosso Blog do Torcedor. Sport acerta a contratação de Everaldo, e atacante desembarca neste sábado no Recife. Hélio dos Anjos afirma temer que o Náutico perca Ari Barros para o Grêmio. Ari que é o executivo de futebol do Náutico. Após Superliga, Klopp e Guardiola criticam nova Liga dos Campeões. É um novo pano para manga aí na Europa. E terceira fase da Copa do Brasil tem confronto inédito entre Ceará e Fortaleza. Que inveja, meus amigos. Falando em Copa do Brasil, pegando esse tema, o que é que vocês acharam do sorteio de hoje? A gente vai ter como destaque, claro, esse Fortaleza e Ceará, né, jogo que já vai passar um dos cearenses para a quarta fase da Copa do Brasil. A gente tem o Santos contra o Cianorte, poderia ser o Santa Cruz. O Bahia pega o Vila Nova. O CRB pega o Palmeiras. Bom jogo aí para o time do Roberto Fernandes. O 4 de julho do Piauí encara o São Paulo. Grande jogo aí também para o 4 de julho. Fluminense e Bragantino, bom jogo, né? Grêmio Brasiliense, América Mineiro e Criciúma que acabou caindo para a Série B do Campeonato Catarinense, Avaí Atlético Paranaense, Remo e Atlético Mineiro, bom jogo aí para o clube do Remo também, que está de volta à Série B Nacional, Corinthians e Atlético Goianiense, Vitória Internacional, Juazeirense e Cruzeiro, podia ser o Sport, né? Sport eliminado pela Juazeirense, Chapecoense e ABC, Curitiba e Flamengo, e Boa Vista e Vasco. Teu destaque, Pedrinho, desses jogos da Copa do Brasil, claro, além desse grande Fortaleza e Ceará.
Acho que não tem como fugir, né? Acho que o clássico da equipe, das equipes cearenses acaba sendo o principal destaque desse sorteio da Copa do Brasil. Porque, assim, os outros confrontos, eu acho que mais nivelado seja Fluminense e o RB Bragantino. Fluminense que ontem empatou contra o River, jogando bem, talvez merecesse até ganhar. Mas como o futebol não é justiça, é desempenho, é bola na rede, acabou que a partida terminou empatada e o Red Bull Bragantino é uma equipe que a gente sabe, o investimento é muito grande, tem um potencial enorme para o futuro. Então eu acho que além do Ceará e Fortaleza, que para mim é o grande destaque, eu também destacaria Fluminense e RB Bragantino.
Saboia, sem
não tem
o pernambucano, o jeito é observar e ver o desempenho dos outros nordestinos, né?
Sem dúvida nenhuma. Mas não tem como não mostrar e não falar sobre uma coisa que me incomoda muito nessa Copa do Brasil há uns anos, que é essa situação dos clubes da Libertadores entrarem na terceira fase, entrarem já tendo um favorecimento. Eu não acho justo, a Copa do Brasil ela já foi uma competição justa. Hoje é uma competição que não é justa, não é uma realidade, digamos que igualitária. Agora, o detalhe que aí eu acho que vai parar a cidade de Piripiri é o 4 de julho em São Paulo, né, meu amigo? Jogão, viu?
Sem dúvida.
Jogão
sem
de dúvida. Bola.
Jogo histórico, e né? Sem... Jogo histórico pro 4 de julho.
Sem dúvida nenhuma. O 4 de julho na terceira fase da Copa do Brasil, Santa Cruz, Sport, Náutico nem jogou, Retrô que entrou... não passou do Corinthians, isso diz muito sobre a situação do futebol pernambucano. Tem clubes aí que são inferiores da Sport, por exemplo, a Santa Cruz também, ao Náutico, e até o próprio Retrô, porque o 4 de julho não tem um time melhor que o Retrô. Então, a gente vê aí algumas particularidades ainda, mas esse favorecimento aos grandes clubes do Brasil me deixa insatisfeito com esse formato da Copa do Brasil.
Perfeito, demos uma passada aí na Copa do Brasil e agora vamos entrar direto no nosso assunto de hoje principal, que é o jogo entre Retrô Sport amanhã e também um pouco da era Humberto Louser. Então solta a nossa guitarrinha aí pra gente entrar no assunto Retrô Sport. Depois de uma semana de trabalho, o novo técnico do Sport, o Humberto Louser, vai estrear amanhã contra o Retrô. Esse jogo pelo Campeonato Pernambucano, jogo na Arena de Pernambuco, às 5h45 da tarde. E antes da gente entrar aqui num debate no que esperar do Sport com o Humberto Louser, vou pedir para o nosso querido Aldo soltar aí a entrevista do Humberto Louser para servir de base para a gente comentar e debater um pouquinho sobre essa era Humberto Louser do Sport. Então solta aí a entrevista, o que disse o Humberto Louser.
Entrevista.
Que a melhor maneira é o equilíbrio, né? Como em todos os segmentos da vida, a melhor maneira é o equilíbrio. O futebol é um jogo de ataque e defesa, né? Então você tem que elaborar a sua melhor estratégia, e assim que a gente trabalha, Se for buscar trabalhos anteriores a Humberto, eu busco identificar aquilo que a gente tem em mãos para que a gente possa, assim, identificar o quanto antes a característica individual de cada atleta para como a gente vai encaixar essas peças, né? Então, foi assim no Guarani, foi assim no Vila Nova, foi assim no Curitiba e agora também na Chapecoense. E não será diferente aqui no esporte. Então, vamos nesse dia a dia de trabalhos, vamos identificando as características individuais de cada atleta para que a gente possa somar essas questões, para que a gente possa potencializar o coletivo e assim a gente tem uma equipe bem equilibrada. É claro que vai ter jogos que você vai ter que propor, e o propor não é somente ter posse de bola, né? A posse pela posse. Propor, você pode ter um jogo direto também, sabendo utilizar o que é de vulnerável do adversário e também essa questão de você atrair o seu oponente para que você consiga potencializar se dentro do teu elenco tem atletas com essa virtude, né, de explorar, de ter um espaço maior para atacar e gerar um desequilíbrio adversário. Então, é essa a identificação que nós vamos fazer, entender esse cenário quanto antes, para que a gente possa, assim, encaixar essas peças e fazer com que o esporte seja equilibrado, tanto na fase ofensiva e defensiva. E, é claro, cada jogo a gente vai procurar a melhor estratégia para que a gente consiga o nosso objetivo, que é sempre vencer.
Daí, esse questionamento foi feito na entrevista coletiva do Loser nessa semana, porque é grande, não diria um mistério, mas a grande expectativa do torcedor do esporte, meu caro Davi Saboia, é saber como esse time vai se comportar na mão do Humberto Loser, como vai jogar, se vai ser ofensivo, se vai ser reativo, se vai propor o jogo. E o Loser, primeiro, nesse primeiro contato, procurou dizer que busca um time equilibrado, um time que seja forte tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva.
Não tem como ser diferente, né, Marcos? Até porque a gente vem de uma temporada com o esporte muito desequilibrado, mais pro lado defensivo, né? Porque o esporte de Jair Ventura era um time que se defendia muito bem, porém, no ataque, deixava bastante a desejar. A gente sentiu muito essa falta de uma força ofensiva no time do técnico Jair Ventura, que não tinha peças à disposição para o setor de ataque, tanto que precisou improvisar o garoto Everton no ataque, o garoto Luciano Juba também no ataque. Terminou a temporada utilizando apenas o Dalberto e o Marquinhos, tendo o Mikael no banco, mas a gente sabe, a gente já discutiu, já debateu aqui o porquê da não utilização do Mikael. Então, faltaram peças, mas também eu acho que o Jair Ventura faltou o seu conceito mais ofensivo, esse equilíbrio maior que o Humberto Loser acabou de falar agora em entrevista. A Chapecoense do técnico Humberto Loser, eu via como um time equilibrado. Tudo bem que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, porém, era forte defensivamente e agressiva no ataque. A Chape conseguia ter esse poder ofensivo também. Era um time equilibrado e eu vejo futebol dessa maneira. Eu não gosto muito do time que joga nem para trás, nem tão para frente. Eu gosto de um time equilibrado. Claro que muito para frente encanta os olhos, principalmente de nós brasileiros que gostamos de times ofensivos, de time que joguem para frente. Então, é um futebol que Loser, ele chega na teoria colocando o ideal para a prática. Equilíbrio, o esporte precisa de equilíbrio. Essa receita defensiva deixou o esporte com um ataque lento. O esporte parece que joga ofensivamente com o freio de mão puxado. O esporte nos jogos, tanto com Jair Ventura quanto com César Lucena nos últimos 4, a gente viu um ataque morno. Contra o fraco 7 de setembro, o esporte não conseguiu atropelar, que era a obrigação do esporte. 7 de setembro não conseguiu uma vitória na competição ainda, apenas 2 empates. Então, o esporte tinha a obrigação de atropelar o 7 de setembro. O Sport é um time de Série A que não poderia sofrer tanto para ganhar do 7 de setembro. Tudo bem que teve a expulsão do Trellis, mas não foi uma expulsão assim absurda. Acho que era para amarelo, que prejudicou o Sport, prejudicou. Porém, o Sport tinha que vencer com a maior facilidade o 7 de setembro. Contra o Retrô no sábado, acho que a gente vai ver pontos do Loser no time do Sport. O Loser, ele teve essa semana cheia para trabalhar, mas a gente sabe que é a semana de chegada, né? Ele está mais conhecendo do que mudando. Teve a oportunidade de realizar alguns treinos com a equipe, já vai realizar pequenas mudanças. Por exemplo, no gol, ele já deixou claro que a ideia é a manutenção do Maílson, e aí a gente continua naquela oscilação das duas últimas temporadas, né, do esporte. Das duas não, perdão. Da última temporada pelo Sport, né? Porque em 2019 o Maílson conseguiu substituir muito bem o Magrão. Luan Poli entrou quando o Maílson se lesionou e correspondeu. Mas de 2020 para cá o Sport vive essa oscilação no gol. Então, mais uma vez, o Maílson ganha uma oportunidade. É um garoto, prata da casa do Sport, que tem e merece essa chance. Ele já mostrou potencial, mas depois que se lesionou, não conseguiu repetir o mesmo desempenho. No meio-campo, Lúcia vai deixar o Ronaldo Henrique ao lado do Marcão. E no meio-campo, mais à frente, Thiago Neves deve voltar ao time titular na vaga do Thiago Lopes. Naturalmente, como não poderia ser diferente no ataque com o Trellis expulso, Mikael vai ser titular finalmente, só assim para Mikael conseguir ser titular no Sport nas últimas partidas, porque aquela dúvida ficava sempre. Mikael não era titular, entrava, fazia gol. E quem faz gol, ao contrário do que César Lucena disse na entrevista coletiva, que eu acho que ele se interpretou errado, mas pegando o que ele disse, acho que quem faz gol tem que ser titular, principalmente centroavante. Centroavante vive de gol, não vive de marcar, não. Desse jeito a gente inverte a ordem das coisas no futebol. Então, acho que a gente vai ver pitadas de loser, mas ainda é muito cedo para ver, de fato, a cara do técnico rubro-negro no time já neste sábado.
Ô Pedro, eu fiz questão de escrever direitinho aqui, de anotar o que o loser disse no trecho que a gente soltou da entrevista. Observar as características individuais dos atletas para potencializar a coletividade. Com esse time que o Saboia citou que deve jogar amanhã contra o Retrô, você acha que esse time vai conseguir isso que o Loser falou que quer?
Marcos, eu considero que o Sport tem potencial sim para poder ter um melhor desempenho ofensivo que não estava tendo com o Jair Ventura. Na verdade, que não teve com o Jair Ventura. Acho que o Sport tem potencial para isso. Eu gosto da dinâmica que o Neilton deu para o meio de campo do Sport. As armações das jogadas dele são boas, mas ele vem apresentando um grande defeito, que é a finalização. Não vem conseguindo acertar a hora do chute, a hora de botar a bola para dentro das redes. Então, com o Thiago Neves, isso acaba também sendo potencializado. É um jogador que tem uma criatividade muito boa, o Thiago Neves. Mikael está sendo um jogador muito efetivo na hora de marcar gols. Resta saber quem seria a outra opção, o quarto elemento desse setor ofensivo, porque você tem o Neilton, que eu considero um jogador que ele atua melhor jogando por dentro. Até falei em outras oportunidades no JC Sport 10, que Neilton é um perfil de jogador que joga mais melhor como um segundo atacante ali por trás do centroavante. Entre as linhas defensivas, tanto a linha de defesa quanto a linha de meio campo, eu acho que ele funciona melhor flutuando naquele setor. E quando ele apresentou o bom futebol dele nas armações, foi justamente caindo pelo meio. Ele não é mais aquele jogador que joga como pela ponta, com altíssima velocidade, como ele apresentou no início da carreira dele, apesar de ele ainda ser um jogador até certo ponto jovem. Ele tem sua velocidade, tem a sua habilidade, tem sua característica de ser um pouco mais versátil, mas ele não é mais o velocista, aquele que leva a bola na linha de fundo. E ele conseguindo encaixar tanto com o centroavante, seja ele o Mikael, que vai ser o titular nessa partida por conta da expulsão do Trellis, e que eu acho também que o Mikael deva ser titular, se ele conseguir encaixar com o Thiago Neves, sabendo fazer a inversão de funções ali como meio armador, sem bater cabeça de choque de posição, acho que o Sport tem um potencial muito grande para melhorar no setor ofensivo. Mas eu acho que o que necessita ainda mais para que o Sport tenha uma melhora na parte da criação é com a dupla de volantes. O Sport hoje não tem volantes armadores, volantes que constroem jogo e volantes que controlam o jogo. O Sport hoje tem um bom volante, que talvez seja o Marcão, mas a característica dele é muito de marcar, de pegada. Ele não tem característica, é uma maior deficiência dele quando ele tem a bola para acertar passe, para fazer saída de jogo, para rodar a bola, fazer um lançamento. Isso ele não faz. Isso é uma deficiência na equipe do Sport. E eu acho que para melhorar essa questão da criação ofensiva, falta um jogador com a característica de domínio no meio de campo. Cito até um exemplo, o Jair. O Jair chegou no Sport vindo de um Juventude que estava brigando para não cair, assumiu a titularidade com um controle de meio de campo absurdo. claro que ele é uma característica diferente, muito difícil achar um outro jogador como o Jair, mas ele é um perfil de um jogador até certo ponto barato, sem muita estrela no cenário brasileiro, e acabou que ele foi contratado e encaixou muito bem, demonstrando uma qualidade técnica absurda, com controle de jogo muito bom e um passe excelente. Então, se o Sport conseguir achar um jogador que tenha uma característica dessa, de um controle de meio de campo, eu acho que o Sport vai abrir um caminho muito grande para melhorar o setor ofensivo, e eu acho que passa muito pela questão do meio de campo, principalmente os volantes.
Boa análise, Pedro. Dá uma passagem aqui pelo chat, o pessoal realmente participando muito nesse nosso primeiro tema de hoje. O Idelmar Ferreira está concordando com o Saboia em relação aos times pernambucanos e a questão da Copa do Brasil. E o Francisco Oliveira dizendo que o futebol pernambucano está há 12 anos em decadência. O Francisco Andrade, da Boa Noite, pede um alô para o neto dele, o João Pedro, torcedor do Sport e em Arco Verde. Então, um abraço aí para você, Francisco, e também para o seu neto, o João Pedro, em Arco Verde. Grande abraço aqui do nosso blog do Torcedor no Ar. O Borba Júnior Pereira dizendo que Pernambuco não tem nem futebol de pelada mais. Pegou pesado o Borba Júnior aqui. O Adriano Antônio, de São Paulo. Obrigado, Adriano. A audiência é grande também em São Paulo, de novo. Boa noite para você. O Francisco Andrade dizendo que, infelizmente, o futebol de Pernambuco está nivelado por baixo. Lamentável a situação do nosso estado. Realmente a fase está ruim, Francisco.
Ô, Marcos.
O Borba coloca que hoje todos os pernambucanos são perna de pau, jogadores, treinadores, tudo empresário. Critica aqui o Borba. O Adriano diz que o Jair não tinha peça para repor. É verdade. O Lousa tem muito mais peças do que o Jair tinha. O Adriano coloca que o Everaldo vem para arrebentar. E o... Cadê aqui? Quem perguntou foi o Ricardo Sabó. Ele perguntou se o Diego Souza vem. O Everaldo vem. O Diego, acho que não, né, Sabó?
Por enquanto, ainda não. Apesar de ser um desejo muito grande da torcida do Sport. Torcida do Sport, desde 2019, vem com esse desejo à flor da pele. No blog do Torcedor, a gente tem uma matéria com a fala do Everton Felipe, que é muito amigo do o Diego Souza, que concedeu entrevista ao tweet da Copa do Nordeste, a live lá que tem da torcida do Sport, que a Copa do Nordeste tem feito nessa plataforma, e ele disse que se o Sport quiser for atrás de Diego Souza e falar que vai fazer de tudo para tentar contratar o Diego Souza, Diego Souza aceita. Isso aí, palavras do Everton Felipe, que é muito amigo do Diego Souza e que tem na matéria no blog Torcedor. Mas hoje não existe
Milton Bivar leu ou ouviu essa entrevista?
Não sei dizer. Mas até recentemente viralizou aí nas redes sociais um vídeo de dois garotos perguntando na casa de praia de Milton Bivar, foram tirar foto com Milton Bivar e gravaram um vídeo perguntando: e aí, Milton, Diego Souza vem pro Sport? Aí ele disse: não, quem sabe, não sei o que lá. Aí por ele falar, talvez tenha uma oportunidade, meu amigo, isso causou um reboliço nas redes sociais, que eu vou dizer, esses dois garotos viralizaram, eu acho que em Pernambuco todo e entre a torcida do Sport toda, porque levantou novamente esse desejo, mas de nenhuma das partes existe nenhuma possibilidade, absolutamente nada, nenhuma faísca concreta, digamos, uma faísca concreta de que o Diego Souza possa retornar ao Sport. E hoje Diego Souza é titular no Grêmio, marcando gols, dando assistência, o Grêmio chega aí com o novo treinador Thiago Nunes, então acho difícil acontecer alguma coisa nisso. E quem também, esse de fato, tem um desejo de contratar o Diego Souza é o Vasco, clube que Diego Souza já jogou, clube que é da cidade do Diego Souza, clube que tem um investimento, digamos que alto, mas nem tanto, porque está na Série B e vive a crise financeira. Mas a gente sabe que um clube como o Vasco pode arrecadar uma quantia específica para contratar o Diego Souza. Diego Souza que ganha somente, Marcos Leandro, sabe quanto?
Quanto?
R$500 mil por mês, tá bom?
Acho que cairia bem, né? Ajudaria.
Cairia bem, né? Tem que ver a disponibilidade do Vitor Bivar em pagar esse valor.
Ô, Marcos.
Ô, Pedrinho.
Marcos, só para complementar, eu vi que você leu algumas mensagens aí no YouTube, muita gente falando sobre a qualidade do futebol pernambucano, e fica até como recomendação para quem perdeu o programa da última terça-feira, que a gente debateu sobre isso, porque os as federações de Ceará e da Bahia estão à frente de Pernambuco, e fica aí a dica para quem perdeu o programa, e lá no YouTube da Rádio Jornal, ou nas principais plataformas de podcast, e também no site da Rádio Jornal, para ouvir o programa, porque ficou muito bom.
Recado muito bem dado, Pedro. Boa lembrança, sim. A gente debateu por que os cearenses e os baianos hoje estão à frente do futebol pernambucano. Mas, Pedro, pra gente encerrar de momento aqui o tema do esporte,
sim.
Teve um ouvinte aqui, acho que foi o Adriano, que citou que ele gostou da vinda do Everaldo, atacante do Corinthians, que está chegando pro esporte. E o Lousa tem agora pro ataque Everaldo, Toró, Trellis, Neilton, Mikael, fora Thiago Neves, Thiago Lopes e o Gustavo, que o meio da base, que vem jogando bem. Como você armaria o seu esporte ideal? Não é o esporte para amanhã, não. Contra o Retrô, porque sim, algum desses jogadores, o Everaldo, por exemplo, vai chegar ainda ao Recife. Mas teu esporte ideal para a temporada, tem quem no ataque, Pedro?
Hoje, como opções, para mim seria Thiago Neves, o Neilton, o Everaldo e o Mikael. Hoje. Hoje seria esse para mim. Mas
com dois volantes.
Com dois volantes. Dois volantes, sem dúvidas. Eu acho que o Sport não pode abrir mão de
quarteto,
jogar com...
Qual quarteto? Repete, por favor.
Thiago Neves como meio armador. O Neilton caindo pela direita, mas com a liberdade muito grande para cair pelo meio, para jogar por dentro também. O Everaldo pela esquerda, porque ele tem essa característica de puxar para dentro e chutar a gol, que apesar disso... dele ter essa característica, ele não tem uma finalização muito boa, que a torcida do Sport fica alerta. Ele é um jogador muito rápido, de uma habilidade muito grande, mas o problema dele é na finalização. Desde a época do Fluminense ele era criticado por isso, porque ele cria muita jogada, mas a finalização dele não é muito boa. Thiago Neves, Neilton e Everaldo, e no ataque o Mikael.
Saboia, o teu quarteto, o trio ideal do Sport com todo mundo em condições.
O meu quarteto ofensivo com todo mundo que o Sport hoje tem contratado, claro, o Everaldo
pode ser um
se
trio,
chegar...
Pode ser trio também, tá? Manda com três volantes, fica à vontade.
Tá certo. O Everaldo, se ele chegar e mostrar o futebol que a gente conhece do Everaldo, sem dúvida nenhuma, ele é titular e na vaga do Toró. Hoje, sem Everaldo, como Everaldo ainda não chegou, vamos ser justos, né? O Thiago Lopes, ele merece ser titular no Sport jogando aberto, junto com o Neilton e com o Mikael. Porque o Toró, ele não vem jogando nada, apesar de nos primeiros jogos ter marcado dois gols. O Thiago Lopes, nas últimas partidas, desde que estreou, vem jogando melhor que o Toró. Então, hoje eu jogaria com o quarteto ofensivo o seguinte: Thiago Neves, Thiago Lopes, Neilton e Mikael. No meio campo, Marcos, eu acho que uma possibilidade que o Humberto Lousa pode tentar, até porque ele já tentou no Coritiba com o Thiago Lopes e já jogou assim, é o Thiago Lopes jogando de segundo volante junto com outro meia e um cabeça de área mais de marcação, que no Sport eu vejo que poderia ser Marcão, Thiago Lopes e Thiago Neves. E aí colocar Everaldo, que Everaldo quando chegar deve ser titular, se ele mostrar o seu futebol que a gente conhece, Everaldo, Mikael e Neilton. E o detalhe, Marcos, daqui a pouco, quem também vai estar voltando, acho que só no início do Brasileirão, mas a gente está já terminando aí os estaduais e daqui a pouco vem o Brasileirão, é o Bárcia. Lembre sempre que tem Bárcia aí também como opção
também,
do esporte,
né?
E
Marquinhos também.
Sim, tem o Marquinhos também, mas eu acho que o Marquinhos, ele dessas opções aí pra ponta, é o que ele tá mais longe desse pilotão que vem numa qualidade muito igual. Tem uma técnica muito boa esses atacantes de lado do esporte. Marquinhos, eu acho que ele fica um pouquinho mais pra trás. Ele não tá assim equiparado, ao meu ver, aos demais jogadores da posição. Uhum. E Bárcia, eu acho que Bárcia voltando e voltando bem, ele vai sim ser uma opção e vai entrar na briga aí por esse setor no lado do ataque. Então, acho que hoje seria esse quarteto. Thiago Neves, Thiago Lopes, Neilton e Mikael. Como eu sei que, por enquanto, o Sport não vai abrir mão dos dois volantes.
Pedrinho, na minha lista eu anotei só o Bárcia, pode ser?
Só o Bárcia? Como assim?
De você opção? Falou o Marquinhos, né?
Não.
Na minha lista eu anotei só o Bárcia, tá certo?
Não, assim, tem o Marquinhos. Eu acho que o Marquinhos ele vai ser uma boa opção.
Eu só botei Bárcia, tá certo?
Entendo. Mas é porque assim, eu acho que o Marquinhos ele vira uma boa opção pra segundo tempo, porque ele é um jogador que tem uma habilidade muito grande. mostrou em momentos pontuais que ele tem uma certa qualidade também. O problema que dele, que na minha visão ele vem demonstrando dentro de campo, que ele demonstrou dentro de campo na última temporada, é que ele apaga do jogo. Ele aparece ser um pouco desmotivado. Não entendo esse lado que ele aparece descompromissado também em alguns momentos. Então, se ele conseguir ter uma intensidade por um tempo muito maior, acho que ele pode ajudar sim o Sport, não como titular, mas entrando no segundo tempo para botar fogo na partida. Agora, Bárcia, sem dúvida, ele está na frente de Marquinhos.
Pedrinho, para passar aí para o painel interativo, o Fernando aqui, Luiz, escalou o time dele, Luan Poli, Patrick, Maidana, Sabino e Júnior Tavares, Marcão, José Wellison, Thiago Neves, Bárcia, Mikael e Everaldo. Bom time aqui escalado.
Ele tirou o Adrielson?
Oi, Sabaia.
Ele tirou Adrielson, tirou, como é que Adrielson aí vai ficar fora dessa zaga?
Tirou, botou Maidana e Sabino, é a zaga do Fernando. A Andréa, aqui
da Olinda. Com todo respeito ao Sabino.
Valeu, Andréa. Valeu pelo apoio ao programa. Iverson também aqui com a gente. Gilson Pereira também aqui, o Adriano. O Gisélio Gonçalves, dizendo que Marquinho não, é Caicai, diz aqui o Gisélio sobre o Marquinho. E o Rafael, essa boia, pergunta qual a idade do Diego Souza, porque ele já acha Thiago Neves velho em relação ao custo-benefício. O DS tá com que idade, Saboia?
35.
Ô Marcos, o DS hoje tem 35 anos. Agora, só um detalhe, eu não lembro o nome do ouvinte que falou, mas
Fernando.
Sabino chegar e já ficar na vaga do Adrielson, acho a injustiça. Sabino foi muito bem no Curitiba,
mas
Maidana e Adrielson vem numa dupla muito forte.
É o time ideal daqui pra frente, entendeu? Não é que o Sabino vai jogar amanhã contra o Retrô, mas o time ideal dele tem a zaga Maidana e Sabino.
Mesmo assim, eu acho que Adrielson ainda fica na frente.
Claro, claro. Essa discussão de escalação sempre dá pano pra manga, né? Muito legal. Pedrinho, pra gente falar do Náutico aí, soltar o L dos Anjos, o que é que tem aí do painel? Alguma pergunta ainda sobre o Sport no painel?
Pergunta não temos não, mas temos aqui dois participantes, o João, daqui do Recife, ele deseja boa noite e pede para mandar um abraço para ele. Um abraço então, João, ele fala de Carpina e espera que o novo treinador coloque o time mais ofensivo, que saiba marcar e atacar. Abraços e bom final de semana a todos. Ele não fala qual é o time, mas eu entendi aqui que ele está falando do Sport. Ele quer um equilíbrio maior, como o próprio Louser trouxe. E temos também o Wellington Marques, ele fala do conjunto Dom Helder em Piedade. Ele deseja boa noite a todos e pergunta aqui: quem é o favorito para ser o campeão do campeão pernambucano de 2021? Não vale ficar em cima do muro, depois eu digo meu clube, ok? Obrigado, ótimo final de semana para todos. Na minha visão, Marcos Saboia e o Wellington, acho que o Náutico é o grande favorito, até porque o Náutico briga também pela vaga na Copa do Nordeste da temporada que vem. O Sport, eu acho que tem um potencial maior de atingir um nível técnico mais elevado, mas eu acho que o Náutico, além do objetivo, além de ele estar melhor que o Sport e que o Santa Cruz, ele ainda tem o objetivo de ir para a Copa do Nordeste na temporada seguinte. Então eu acho que o Náutico hoje sai na frente dessas equipes.
E é o grande favorito. Pedro, o detalhe é que se a final for...
Saboia, posso pedir para responder já? Vamos soltar, já quem está falando
pode,
do Náutico, vamos soltar o Hélio dos Anjos, na volta a gente opina também sobre quem é, se o Náutico realmente de fato é o favorito para vencer o Pernambucano. Por favor, solta aí o nosso segundo entrevistado dessa sexta-feira.
Entrevista.
Primeira coisa planejada é não perder jogo, é ganhar jogo. Independente de estar classificado, nós vamos e queremos é ganhar jogos. Como os adversários que vão jogar contra a gente também querem ganhar os jogos. Não é isso? Nós temos sim como aprimorar muita coisa nesses dois jogos para o futuro da equipe, não só no Campeonato Pernambucano, mas no próprio Campeonato Brasileiro. É muito importante para nós esse aprimoramento constante, essa busca do melhor, né, constante. O jogo do Afogados pode representar um número histórico na vida do Náutico em relação ao Campeonato Pernambucano. Independente disso, nós vamos indo mais uma vez para uma grande decisão. O clima é de você decidir, de você chegar e de você fazer sempre o melhor para a gente fortalecer sempre.
Tá aí Hélio dos Anjos falando da motivação que ele vai passar para o elenco para esses dois jogos finais, na primeira fase do Campeonato Pernambucano contra o Afogados segunda-feira e o Clássico dos Clássicos contra o Sport na última rodada, essa boia. Ouvindo aí o Hélio dos Anjos, Você aumenta, diminui o seu favoritismo em relação ao Náutico Pernambucano?
Eu acho que o Náutico continua como favorito, sem dúvida nenhuma, Marcos. Até porque o futebol apresentado pelo clube, depois do Náutico, que está aí melhor colocado, que é o Sport, ainda não é o ideal e deixa muito a desejar. Tudo pode mudar daqui para lá. A gente sabe que a gente vai ter ainda mais duas partidas, vão ter as semifinais antes da final. Porém, eu acho e continuo apostando que a final será Náutico e Sport. E um detalhe, se a final for Náutico e Sport, os dois clubes já estão garantidos para a Copa do Nordeste da próxima temporada, né? Já que o Náutico, se for campeão, entra, o Sport entra com o melhor ranqueado, e aí a mesma coisa ao contrário, o Sport campeão, o Náutico entra com o melhor ranqueado, já que o melhor ranqueado de fato, que é o Sport, já vai entrar com a vaga de campeão, sobra para segundo, para o segundo melhor colocado, o melhor ranqueado no ranking da CBF.
O Adriano está perguntando aqui se o Náutico já está classificado para a Copa do Brasil 2022. Tá sim, Adriano. Náutico com a confirmação da primeira colocação no Pernambucano nessa primeira fase. Náutico não pode mais ser ultrapassado. O único que poderia fazer isso era o Salgueiro, mas o Salgueiro empatou com o Santa na quarta-feira. Então o Náutico já é primeiro colocado da primeira fase do Pernambucano e isso já lhe garante, já lhe dá como benefício uma vaga na Copa do Brasil 2022. Um objetivo já alcançado, Pedro, mas o Hélio e o elenco do Náutico querem muito mais, né?
Até porque o Campeonato Pernambucano foi e é a única competição que o Náutico vai e está disputando até a Série B desta temporada. Então o Hélio dos Anjos quer manter um time intenso, como ele vem sendo, até a competição, para chegar com nível técnico, tático e físico e com ritmo de jogo também, mas pronto para a Série B, que na minha visão vai ser de altíssimo nível. Acho que o Pernambucano, o nível do futebol pernambucano e do Campeonato Pernambucano está bem abaixo de qualquer divisão aqui, a Série B, no caso, como a gente está falando. Acho que o Campeonato Pernambucano está muito abaixo. Então, a ideia é que o Náutico chegue com ritmo de jogo e com entrosamento muito bem claro e definido para a Série B. Porque se esses fatores não estiverem bem, pelo menos parte física e a parte do entrosamento, a tendência é que o Náutico sofra novamente na Série B, pelo menos no começo. Mas eu acho que o Náutico hoje está com as características bem da equipe bem clara. O time está arrumado, a gente sabe quem são os titulares, sabe quais são os pontos fortes, sabe também quais são os pontos fracos, porque isso é muito importante, porque quando chegar numa Série B, o Náutico pode se reforçar em alguns setores, em alguns pontos da equipe, para poder melhorar. E eu acho que passa muito por esse encaixe. Então o foco tem que estar muito grande nessa reta final do Campeonato Pernambucano. Não pode deixar, até lembro que o João trouxe agora há pouco no Bola Rolando, que o técnico Hélio dos Anjos não pode deixar o nível cair, como o Santa Cruz deixou na Série C da temporada passada e não conseguiu se recuperar na segunda fase. A mesma coisa o Náutico tem que se manter intenso e tentar o máximo possível chegar na final, porque quanto mais jogos até a Série B, melhor, e o título fecharia essa era Hélio dos Anjos, que ainda vai continuar, muito possivelmente, com chave de ouro.
Tô pernambucano no momento, e o Borba Pereira comenta aqui: Pernambuco tinha grandes times nos anos 80 e 90. Quer dizer que o Borba tinha o Lorival, o Nivaldo, Mário Tilico. Eita, Mário Tilico, né? Um ponto tá muito arisco. Ponta direita, o Nivaldo também.
Estamos aí com um probleminha técnico na conexão do Marcos Leandro. A gente vai tentar uma reconexão com ele. Vamos aqui continuar lendo algumas mensagens. Eu vi que o Adriano Antônio, ele perguntou sobre quando vai ser a próxima live. E a próxima live da gente vai ser na terça-feira. A gente transmite toda semana, de segunda a sexta, com exceção em dia de jogos, como é na segunda-feira. O Náutico vai ter a partida do Náutico. O Náutico joga contra o Afogados na segunda-feira, por isso não haverá o programa. Então a gente retorna na terça-feira, que a gente vai debater sobre outros fatores. Oi, Davi Saboia.
E o detalhe é que o torcedor que quiser ficar sempre ligado no blog Torcedor no Ar, é só ir lá no blog do Torcedor site e ficar ligado, que já tem todo encaminhamento para assistir, né? Tudo certinho. Além de, claro, o blog do Torcedor no Ar tá na tá no aplicativo da Rádio Jornal, tá no site da Rádio Jornal, e se quiser ficar sempre por dentro, tá lá no site do Blog do Torcedor para acompanhar todos os programas, né? Então, caminhos não faltam para chegar no Blog do Torcedor no ar.
Exatamente, Davi. E aí até fica até como uma recomendação os programas antigos, porque apesar de já ter passado, eles não acabam sendo velhos. Tem alguns temas centrais que a gente traz para o programa para a gente debater e podem ser usados até nos próximos... Pode ser ouvido nos próximos dias. Marcos?
Pedro, sem dúvida. Pedro, me escuta?
Sim, sim, estamos ouvindo.
Pronto, beleza. De volta, valeu, Pedrinho, por segurar aí o programa. Voltando aqui, rapidinho para a gente soltar nossa matéria especial de hoje. Saboia, quem você escalaria no lugar do Jean Carlos para o jogo de segunda-feira contra o Afogados? O Jean está fora da partida.
Eu apostaria no garoto, Juninho Carpina. Começaria com ele, daria essa chance para o garoto entrar num time que está encaixado no quarteto ofensivo, que está muito bem. Começar a partida aí com o Eric voltando, com o Chiesa, com o Vinícius, com o meio-campo aí com o Raulney e Djavan. Acho que daria uma chance para o garoto e no segundo tempo colocaria Matheus Carvalho, que precisa de uma minutagem boa para a gente ver aquele futebol dele antes da lesão no joelho.
Pedro?
Eu iria também com o Juninho Carpina. Trago o João Vitor Amorim aqui de volta no programa, porque eu concordo com o que ele falou no Bola Rolando. Iria de 45 minutos para o Juninho Carpina, porque é um jogador jovem de potencial muito bom. Então, 45 minutos para ele seria de uma grande importância, ainda mais começando como titular. E o Matheus Carvalho eu colocaria no segundo tempo para ganhar mais ritmo de jogo. Ele que está voltando de uma lesão muito longa, passou mais de um ano parado. Então, se ele tiver uma sequência com 45 minutos aí, já pensando numa preparação, numa melhora física dele, já para a Série B e para a reta final do Campeonato Pernambucano, ele jogar os 45 minutos com o time adversário desgastado, acho que seria importante. Então, eu começaria com o Juninho Carpina, mas usaria sim o Matheus Carvalho, sem dúvidas nenhuma.
Perfeito. Para não ficar em cima do muro, eu colocaria o Matheus Carvalho titular e no segundo tempo o Juninho Carpina. Pessoal aqui no chat, o Antônio dando parabéns pelo programa, valeu. Adriano Antônio, obrigado pelas suas palavras. O Iveson dizendo que a Série B vai ser a mais difícil de todos os tempos, verdade, teremos uma grande Série B do brasileiro. E o Jonathan Aquino também dando boa noite pra gente. Falamos do Sport, do Náutico, o Santa joga domingo contra o 7 de setembro. A gente falou muito do Tricolor ontem, no programa de ontem, né? Como o Pedrinho disse, o programa está disponível também em podcast, né? No seu agregador favorito de podcast. Também no site da Rádio Jornal você acha, na aba de podcast, o programa de hoje, todos os programas do Blog do Torcedor no Ar e também pelo YouTube da Rádio Jornal. Bom, vamos agora soltar uma matéria especial, o nosso quadro Além da Bola. Vocês lembram daquele zagueiro Adriano, que jogou no Sport, jogou no Santa Cruz, seleção brasileira? O Adriano está em outro rumo aí na vida, depois que encerrou a carreira de jogador. E também o Jean, lateral esquerdo, que jogou no Sport, jogou no Vasco, em vários times do Brasil também. Eles estão no mesmo rumo, né? Em locais diferentes, claro, mas numa nova função, depois que penduraram as chuteiras, que é um momento tão difícil na vida do jogador de futebol. E o repórter Lourenço Gadelha traz essa matéria especial pra gente, falando do nosso quadro Além da Bola, nossa matéria especial desta sexta-feira.
Além da Bola.
Foram anos e anos de vida dedicados à carreira de jogador de futebol. Treinos, concentração, jogos. Essa é a rotina habitual de um atleta profissional, que ainda costuma ficar muito tempo longe da família. Porém, apesar de toda a vitrine, este período não dura para sempre. Chega um momento em que é hora de pendurar as chuteiras, e muitos deles precisam se reinventar para a vida pós-aposentadoria. É o caso do ex-zagueiro Adriano Félix e também do ex-lateral Jean Batista. Em comum, além do futebol, os dois agora tocam a vida no mundo da estética, mais precisamente no ramo de barbearia. Natural de Fortaleza, no Ceará, o ex-zagueiro Adriano Félix fez sucesso em solo pernambucano. Por aqui, teve destaque nas passagens por Santa Cruz e Sport, onde chegou inclusive à seleção brasileira. Passou ainda por Celta de Vigo, na Espanha, Fluminense e Vasco da Gama, entre outros clubes de maior expressão. Depois de anos dentro de campo, chegou a hora de pendurar as chuteiras, mesmo que antes do esperado. Com a aposentadoria, veio também as dificuldades, como explica Adriano Félix.
mesmo que você tenha a mentalidade, estudado, trabalhado, organizado sua vida para parar, depois que você para, o mundo para de girar em torno de você. Você é jogador de futebol, as coisas tudo... Muitos acham que é muito simples, entendeu? A vida do jogador. Que tudo cai do céu, que tudo é bonito, que tudo é fácil, e não existe nada fácil. Que você tem que correr atrás sempre de tudo, principalmente depois que você para, porque quando você está em evidência, então, poxa, muita gente quer estar do seu lado, muita gente está ligando, muita gente está lhe parabenizando ou lhe cobrando, mas estão lhe ligando, entendeu? E
depois que encerrou a carreira de jogador, Adriano continuou no futebol. Durante 4 anos foi auxiliar técnico do Santa Cruz, período que recorda com muita satisfação. No entanto, após a saída do clube em 2018, ele afirma que deu uma pausa para organizar a vida fora de campo e longe do futebol.
E surgiu algumas coisas, como até uma loja de bike que eu coloquei, tudo isso. Mas aí veio essa nova etapa de barbearia voltando com tudo e tudo isso. E aí eu e um amigo até, Danilo, sentamos um dia, conversamos e chegamos a um acordo de colocar uma barbearia junto. E hoje, graças a Deus, a barbearia é bem estruturada, fica ali dentro da Toalete da Rui Barbosa, naquele complexo ali, na frente do Colégio São Luís, onde tem estacionamento, segurança, bons profissionais, e onde a gente trabalha de maneira segura, de luva, máscara de acrílico, e tentando fazer o possível para deixar o cliente seguro.
Com a barbearia montada há 1 ano e meio, Adriano viu de perto os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Tanto em 2020 quanto neste ano, algumas vezes o espaço teve que ser fechado devido às restrições para conter o avanço do vírus.
O momento foi duro, né? Como está sendo até agora, né? Como está sendo até agora. Para manter funcionários, para manter... O vínculo com todo mundo, para poder não deixar também as pessoas à mão, né, que trabalham com a gente. Mas muito difícil em tudo, a clientela com muito medo, claro, normal, dentro do quadro que a gente se encontra, parou muito a frequência e tudo isso, muita gente muito preocupada, e isso nossos clientes, não é que sumiram, que a gente sempre tinha um contato, a gente mandava... Sempre por redes sociais, um alô, perguntando como estava e tudo isso. Mas muita gente com medo de aglomeração e tudo, de contato até. Isso nos prejudicou bastante. Mas a gente vem tentando sobreviver, né? Base de muito trabalho, de muita dedicação, de muito cuidado para poder sair dessa situação.
Diferente de Adriano, o ex-lateral Jean Batista, além de ser dono do próprio negócio, também exerce a profissão de barbeiro. No início da carreira, ainda na base do Sport, onde foi revelado, passou a cortar o próprio cabelo como medida de economia. Depois, com máquina e tesoura em mãos, começou a utilizar os colegas mais próximos como cobaias. A vida seguiu. Jean passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco, Fortaleza, Paysandu, América Mineiro, entre outros. Só em 2014, após uma lesão no ligamento cruzado do joelho, quando jogava pelo Central de Caruaru, a vida o reaproximou do corte de cabelo através de um convite do irmão, como explica Jean Batista.
Mas te confesso que nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia me tornar um barbeiro no final da carreira. Fazia mais os cortes para poder economizar um pouquinho, já que o que a gente ganhava era muito pouco, e eu queria guardar um dinheiro, às vezes para ajudar em casa, às vezes para poder comprar algo para mim, pessoal. Então comecei a fazer assim, na concentração, na base, com um kitzinho de máquina, cortando o cabelo, acertando, errando, às vezes cortava um pouquinho com a gilete os amigos, às vezes me cortava também. Foi assim que tudo começou. Entrando através do meu irmão, que estava fazendo um curso de barbeiro também no Senac. E entrei no Senac para fazer um curso de barbeiro. E no meio do curso, me surgiu a oportunidade para trabalhar em uma barbearia. que o proprietário era MC Vertinho, esse cantor de rap de aqui de Recife. Ele tinha uma barbearia ali em Jardim de São Paulo e precisava de um barbeiro, e para minha surpresa, a minha instrutora lá do curso me indicou para trabalhar na barbearia. Falou que eu estava preparado e me indicou para trabalhar na barbearia. E eu tomei a decisão de ir. Foi quando tudo começou.
Da primeira oportunidade em Jardim São Paulo, onde tudo começou, Jean migrou para a Barbearia Brasil, que ficava na Rua dos Pinheiros. Foi então que ele passou a ser procurado pelos clientes como o ex-jogador de futebol que virou barbeiro.
E procurando saber quem era o jogador de futebol, e a gente sentava na cadeira e começava a falar de futebol. Era a coisa mais engraçada. Os caras iam lá, às vezes não sabia nem meu nome. Me procurava por saber que eu era um ex-jogador de futebol. Eu tinha passado por alguns clubes de expressão, tinha jogado fora do país também. E aí os caras sentavam na cadeira e a gente começava a falar de futebol, contar a história, o que acontecia em bastidores, o que acontecia nos jogos, concentração, né? Que o pessoal é acostumado a ver só a parte boa do negócio.
Com o sucesso, Jean foi se aprimorando, fazendo cursos para expandir seu conhecimento na área. Foi então que chegou a montar seu próprio espaço, o Templo do Corte, localizado na Avenida Conselheiro Portela.
Hoje eu tenho minha barbearia, montei meu espaço, que fica ali na Conselheiro Portela, Templo do Corte. A Barbearia Brasil, que foi a segunda barbearia que eu tive, que eu sou muito grato aos proprietários, que foi Dr. Alexandre Guedes e Dona Thaís Pedrosa. Eram os proprietários que me deram essa oportunidade. Eles encerraram as atividades devido às outras atividades que eles tinham, as outras ocupações, e me deram a oportunidade de fazer essa cartela de cliente aí na Zona Norte e poder abrir meu espaço. Hoje eu tenho a Templo do Corte, que eu vou fazer 3 anos que eu estou ali na Conselheiro Portela.
Assim como Adriano e tantos outros, o Templo do Corte de Jean também sentiu os duros impactos da pandemia. Foi então que ele teve a ideia de se reinventar e passou a atender a domicílio.
As coisas estavam andando direitinho até chegar essa questão da pandemia, né, que ninguém esperava. Eu acho que nenhum empreendedor, empresa, lojas, negócio esperava estar passando por um momento tão difícil desse jeito. As coisas não tão fáceis, para te falar a verdade. Acho que para ninguém. Mas eu tive que me reinventar, né? A vida é assim. Da mesma forma de quando eu parei de jogar futebol, tive que me reinventar. E graças a Deus, Deus me deu o discernimento, a sabedoria, me colocou no caminho para poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu tive que me reinventar novamente para poder fazer a questão dos domicílios.
Longe do futebol desde 2014, quando se aposentou, hoje Jean se sente realizado com a profissão que exerce. Além disso, ele deseja que todos os amigos da bola sintam o mesmo prazer ao encontrar uma nova profissão no pós-carreira.
A vida, ela tem que ser simples, tem que ser alegre, e a gente tem que estar fazendo o que a gente gosta. O importante é ser feliz, estar de bem com si mesmo, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento eu também pensei em chegar no estágio que eu estou hoje, encerrar a carreira, que eu nunca imaginava ser jogador, ser um barbeiro, trabalhar na Zona Norte, hoje ter o meu próprio espaço e ser um barbeiro, um empreendedor.
Quanto tempo?
Aí, as histórias do Adriano e do Jean, né? Agradece aí as entrevistas, a matéria feita pelo Lourenço Gadelha. Eu acho que a palavra que fica, essa boia, é reinventar, né? Se reinventar após final da carreira de jogador de futebol.
Sem dúvida nenhuma, Marcos. E não é fácil para nenhum jogador. É uma situação muito difícil. O Adriano muito bem disse aí. Quando você está no mundo da bola e é jogador de futebol no Brasil, muita coisa, tudo gira ao seu redor, né? Mas quando você se aposenta, perde toda essa engrenagem que fica em volta de você enquanto está aí atuando nos gramados.
Pedro, é por aí, né? Muito se diz que o jogador tem duas mortes, né? Uma quando acaba a carreira do jogador e a morte em si, né? Então é muito difícil parar. E que bom aí que o Adriano e o Jean conseguiram já um rumo, outro rumo fora do futebol, né?
Exatamente, Marcos. Essa frase que você acabou de falar aí era justamente o que eu ia dizer, que o jogador tem duas mortes, porque nesse período a gente sabe que carreira de jogador de futebol, ela é muito curta, ela vive ali da adolescência, porque começa um pouco mais cedo, questão de esporte, de viver uma rotina de futebol, mas vamos supor que a partir dos 15 anos ele se intensifique, vai dos 15 até os 36, 37 anos, ou seja, na casa dos 20 anos de carreira. Se você for pegar uma outra profissão, geralmente ela dura um pouco, muito mais. Mas nesses 20 anos de uma carreira de jogador de futebol, o atleta, ele vive muito intensamente esse momento. Então, quando ele para, quebra esse nível de intensidade, de alimentação, de parte física, de treinamentos, até de descanso também, porque jogador de futebol, ele precisa descansar muito. Eu até tenho uma vivência diária com um atleta de futebol, ele vive o dia todinho, não vive o dia todinho dormindo, mas ele dorme bastante ao longo do dia. Eu até brinco com ele bastante sobre isso, que ele vive dormindo. Então, isso mostra o quão desgastante é, porque esse período de uma carreira de jogador de futebol é muito intensa. E quando a gente fala que jogador de futebol morre pela primeira vez, quando acaba a carreira de futebol de atleta dele, é justamente por isso, porque ele, essa intensidade, esse período de vivência dele dentro do futebol é muito intenso e muito grande.
Valeu, Pedrinho, valeu, Saboia, muito obrigado pelo programa de hoje, programa bem legal mesmo. Agradeço também quem
participou. Valeu, Marcos, pelo grande chat abraço.
Da Rádio Jornal. Oi, Pedro.
Não, só pra...
Não fui eu, Marcos, grande abraço.
Valeu, Marcos, um abraço também, abraço a Boia, abraço a todo mundo.
Valeu, e o programa volta semana que vem, sempre nessa faixa das 8 horas da noite. Valeu, galera, um abraço.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.